Energy está crescendo no Brasil. Saiba mais sobre as soluções de energia disponível para a sua empresa no MegaCast que vai acontecer no dia 17 de abril. Link para inscrição no descritivo do episódio.
Bom dia, sexta-feira, 12 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje temos novidades sobre Petrobras, com a suspensão pela justiça do secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, da presidência do Conselho de Administração da companhia. Vamos explicar a tese que levou a isso e as suas consequências. A gente também vai falar sobre o PL de eólico offshore, aquele do Jabutis, sobre a MP1212, que inclusive tem parte do Jabutis do PL que eu falei, sobre Itaipu Binacional, muita coisa, tá tendo fórum de líderes aqui no Rio de Janeiro, a Megawatt está participando, então vamos lá. Bom, a Justiça de São Paulo determinou ontem à noite, em caráter liminar, a suspensão do presidente do Conselho da Petrobras, Pietro Mendes, por considerar que a permanência dele no cargo de secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia afronta o estatuto social da companhia com potencial ocorrência de amplo conflito de interesses. O governo e a Petrobras vão recorrer, mas vamos entender o que aconteceu. Dessa vez, a suspensão do cargo pela Justiça partiu de uma ação popular movida pelo deputado estadual Leonardo de Siqueira Lima, do Novo de São Paulo, que alega que a nomeação de Mendes no comando do Conselho da Petrobras desrespeita o seu próprio estatuto social, que prevê uma série de critérios, né, para indicação de conselheiros, como a elaboração de uma lista tríplice, a contratação de uma empresa de seleção de executivos, de headhunter, para indicação de conselheiros executivos, além do próprio conflito de interesses. Esse conflito de interesse na nomeação de pessoas do governo para o conselho da Petrobras sempre foi assunto no mercado, inclusive, desde que o Pietro Mendes foi indicado pela União, junto de outros nomes do governo, como o então secretário-executivo Efraim Cruz e o secretário de Mineração Vitor Sabak, desde sempre o nome do Pietro era questionado. Inicialmente, os apontamentos vieram das próprias instâncias internas da governança da Petrobras, que falaram ali no conflito de interesse. Segundo o Valor Econômico, como esse parecer das instâncias internas de governança era apenas orientação ao Conselho de Administração, o governo insistiu na indicação e aí o Mendes foi eleito. É claro, porque o governo tem a maioria dos votos nas assembleias que elegem os conselheiros. Em setembro do ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é o órgão que regula o mercado de capitais do Brasil, abriu um processo sancionador para apurar responsabilidades da União nas indicações dos conselheiros Efraim Cruz e Pietro Mendes. E esse processo ainda está em curso. Em novembro, a Petrobras fez uma mudança no seu estatuto social para tentar encerrar essa disputa. E, ao mesmo tempo, essas nomeações elas também ferem a Lei de Governança das Estatais. Só que essa parte da lei foi liminarmente suspensa em março do ano passado pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O Supremo ainda não voltou a julgar o caso. Todas essas mudanças no Estatuto da Petrobras, a própria Lei da Governança das Estatais, elas vieram no pós-Lava Jato. São tentativas de tentar proteger a Petrobras e outras estatais de interferência política. Era algo que acontecia muito no passado. E a gente se lembra que a Lava Jato descobriu que muitos dirigentes políticos estavam envolvidos nas operações ilegais que inflavam os valores dos contratos da Petrobras. Se a Petrobras é uma empresa estatal, por que não pode haver interferência política? A Petrobras ela é uma sociedade de economia mista, que é um termo para dizer que é uma empresa que tem basicamente dois grupos de sócios, a União e os sócios privados. Perante a legislação societária, são ambos igualmente importantes e devem ter os seus direitos respeitados. Por que a Petrobras tem os sócios privados? Porque ela precisou se capitalizar, ela precisou de dinheiro em algum momento, foi ao mercado financeiro e emitiu ações e o mercado comprou essas ações. Então, a Petrobras tem um dever com esses acionistas também. É uma figura muito complexa dentro das regras societárias, porque ao mesmo tempo em que a empresa tem que seguir o interesse público, até porque A lei do petróleo, que é a lei que justificou a criação da Petrobras, ela diz isso. Então, a Petrobras, ela tem que cuidar do interesse público, só que ela também tem que seguir o direito dos acionistas minoritários. Isso está na lei das SA. Qual que é o problema de um secretário do ministério estar no comando do conselho da empresa? A Petrobras, ela não é monopolista, ela já foi, mas não é mais. Então, ela concorre com diversas outras empresas, empresas privadas, empresas que são estatais de outros países, que atuam no mercado brasileiro. O formulador de política pública está no conselho da Petrobras, mas ele sabe informações privilegiadas sobre as suas concorrentes. Imagina que você tem uma empresa de petróleo, aí você tem uma reunião sobre um assunto confidencial com o secretário de petróleo do Ministério de Minas e Energia, e ele também é presidente do conselho da sua principal concorrente no Brasil, que é a Petrobras. Então, é uma questão bastante complexa. A suspensão do Pietro Mendes, ela vem numa semana bem difícil para o governo na Petrobras, porque há 3 dias a justiça suspendeu o conselheiro Sérgio Machado Rezende. Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia entre 2005 e 2010, mas não é esse o motivo da sua suspensão. O problema foi que ele assumiu o cargo antes do fim da quarentena de 36 meses, que é necessária depois de deixar o Diretório Nacional do PSB. E aí as regras também barram dirigentes partidários. Tudo isso acontece em meio a uma tentativa do governo de abafar uma celeuma que se deu nos últimos dias pela disputa de poder entre o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Inclusive, ontem à noite, o Jean Paul participou de um evento no Rio e a sua primeira aparição pública, foi a sua primeira aparição pública desde que começaram as especulações de que ele seria demitido. Ele não atendeu os jornalistas presentes, mas ironizou a situação, perguntando qual que seria essa crise. Um dos motivos dessa crise da Petrobras, a gente fala muito sobre os dividendos, mas outro motivo é a aposta da companhia em projetos de transição energética, como eólicas offshore. Isso supostamente teria incomodado o próprio governo. Ontem aconteceu o primeiro dia do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, aqui no Rio de Janeiro, tem a Megawatt como mídia partner, e o diretor de transição energética e sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tomasquim, estava por lá. E aí ele falou que os projetos ligados à transição energética, como energia renovável, eles passam por uma série de passos para serem aprovados internamente, seguindo a governança interna da Petrobras. E aí ele explicou que as análises estão sendo feitas sem atropelos, sem prazos apertados, para que o investidor tenha confiança na gestão da companhia. A Natália Bezutti fez uma entrevista super bacana com o Maurício Tomasquim para o Estúdio Megawatt, que está lá no fórum, então em breve vocês vão poder acessar e assistir essa entrevista. Falando em eólica offshore, ontem o projeto de lei que trata do marco legal da geração eólica offshore, mas que recebeu uma série de emendas na Câmara, como a inclusão de subsídios que vão do carvão às energias renováveis, ele voltou a tramitar no Senado. E aí o portal EPBR contou que a relatoria do projeto de lei no Senado inicialmente seria do Carlos Portinho, que foi o senador original da proposta na casa. Depois a proposta foi para a Câmara, sofreu uma série de alterações, os tais dos jabutis, por isso que voltou agora para o Senado. Só que a relatoria passou para o senador Everton, do PDT do Maranhão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também decidiu que o projeto vai voltar a tramitar como PL 576, que era a proposta de autoria do ex-senador e atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, mas as emendas da Câmara dos Deputados serão mantidas. A Beólica, Associação de Energia Eólica, ela publicou uma nota defendendo a retirada dessas emendas que não são relacionadas à geração eólica offshore para que o texto possa ser aprovado. Até porque uma das emendas que atende os pleitos do setor de renováveis e atende os pleitos da Beólica já está contemplada na MP 1212, que foi editada essa semana pelo governo, e a prorrogação do desconto para energia incentivada, o subsídio custeado pela conta de desenvolvimento energético. Eu não vou explicar isso de novo, eu já falei bastante sobre isso nas edições dessa semana do Minuto, convido vocês a ouvirem, mas vou falar que ontem o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, ele estava no Fórum de Líderes aqui no Rio e falou sobre a MP. Ele evitou falar sobre os custos futuros que a MP cria ao prorrogar os subsídios, mas falou bastante positivamente que a MP é uma solução do curto prazo que vai permitir que o governo tenha condições de preparar a agenda de médio e longo prazo. Ele falou que essa solução estrutural precisa envolver a revisão dos subsídios que oneram a conta de luz. Quando foi questionado pelos jornalistas, então, se a sinalização do governo com a MP não seria contraditória, ele falou que não dá para saber qual vai ser o efeito da MP, porque são projetos que ainda não foram construídos, ainda não foram viabilizados. E aí, dessa forma, ele evitou criticar a medida provisória e falou mais sobre a questão positiva, o impacto positivo no curto prazo. Sandoval também respondeu perguntas dos jornalistas sobre os embates com outros diretores da ANEEL, que têm ficado cada vez mais públicos, né, porque acontecem durante as reuniões públicas de diretoria da agência, e diz que as discordâncias não devem se sobressair aos processos ligados ao interesse público, podem ser dissipados, porque esses processos, o interesse público pode ser dissipado por isso. Ele falou que as questões são pontuais e são consequência da pluralidade de opiniões entre os diretores que entendem as suas responsabilidades dentro da agência reguladora. Quem também estava ontem no evento foi o André Peptoni, que é diretor financeiro de Itaipu Binacional, do lado brasileiro, e ele falou sobre o problema de falta de orçamento da usina devido ao impasse com o governo do Paraguai sobre o preço da energia. Peptoni falou que a empresa realmente passou por um momento muito crítico no começo do ano, sem conseguir efetuar pagamentos de funcionários e fornecedores, mesmo tendo recursos em caixa, pela falta de um orçamento aprovado. A gente falou bastante sobre isso aqui também em diversas edições do Minuto, né? Sem o orçamento aprovado, mesmo tendo dinheiro, a usina não podia fazer pagamentos. Então teve até uma ameaça de greve dos funcionários. Agora, segundo o Peptoni, essa solução está equacionada, né, de forma provisória, é claro, porque Itaipu passou a operar por normativos para colocar as contas em dia. Então o fluxo de pagamentos está seguindo normalmente, está todo mundo sendo pago. E aí ele falou que o lado brasileiro da usina segue em diálogo com o Paraguai buscando esse consenso para convergir o interesse dos dois países, mas aí ele não entrou em mais detalhes sobre as conversas, até porque elas acontecem em nível diplomático, já que envolvem dois países. Na agenda de hoje, destaque é o Fórum Brasileiro de Líderes de Energia, porque a gente vai ter um painel interessantíssimo já na abertura com a presença do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, o Alexandre Padilha. Na sequência, a gente vai ter um debate muito aguardado com a participação de senadores e deputados ligados a projetos em tramitação no Congresso sobre o setor de energia, com a mediação do Rodrigo Limpe, que é vice-presidente da Eletrobras. Estão previstas as presenças do senador Carlos Portinho, do deputado Arnaldo Jardim, do deputado Hugo Leal, do deputado Danilo Forte, deputado João Carlos Bacelar, deputado Júnior Ferrari e o deputado Júlio Lopes, todos eles muito engajados e ligados às questões do setor de energia no Congresso. Até o deputado Bacelar, ele é o autor daquele projeto de lei bem polêmico que trata ali da renovação das concessões das distribuidoras. Então, vai ser uma conversa bem interessante para a gente acompanhar. Sigam de olho nas redes sociais da Megawatt, que a gente está mostrando tudo o que acontece nos bastidores do fórum por lá. E, é claro, no site da Megawatt, que é megawatt.energy, com um Y no fim. E aí você fica bem informado e sabe tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt. Além de acessar todos os nossos conteúdos, você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho e o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, além de diversas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau!